levante suas mãos, aplaude o Senhor, agradeça a Ele pela presença. Ele é o Rei, Ele é poderoso, mas Ele preferiu habitar no meio do seu povo. Aleluia, glória ao Senhor. Amém? Sente o seu lugar, adorando ao Senhor. Olha para a pessoa mais linda do teu lado, não na frente, que aqui é só minha esposa, mas do teu lado, e diga para ele: o Senhor estava ansioso em te ver. Amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Aqui nós estamos em sintonia, né? Sempre em sintonia. O pastor João já abriu a porta aqui. Minha ministração será sobre o jejum de Daniel. Obrigado, obrigado, obrigado. Sobre o jejum de Daniel, nós precisamos entender algumas coisas referente ao jejum de Daniel. Nós precisamos entender por que que a igreja, como um corpo, clama, chama o povo para estar fazendo um jejum. Como eu citei agora sobre a questão do livro de Esther, que fala que o povo iria ser dizimado, o povo seria todo morto, seria um genocídio total. E Esther fala para o tio dela, Mordecai: convoque o povo para um jejum. Nós vemos em outras situações outros reis clamando ao povo, o rei Davi chamando o povo a um jejum, a um arrependimento. Põe roupa de saco, entra num jejum para que nós possamos clamar ao nosso Deus, buscar alternativas espirituais para que nós possamos vencer as batalhas. O reino espiritual é um reino muito terrível. Nós sabemos que lá tem anjos, mas a guerra com os anjos do Senhor, com os anjos de Satanás, é muito grande, é algo constante. E nós precisamos abrir a porta do reino espiritual para que Deus haja na terra. Mas o nosso Deus não é poderoso e Ele não pode agir na terra sem o nosso jejum? Não, Ele preferiu que eu e você faça parte dessa obra. Quem crê dessa forma? Amém? Então, nós vamos falar sobre o jejum de Daniel. Pode passar lá, meu brother. Então, nós vamos ler lá sobre, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de 1 ao 3. Nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez para que nós possamos entender. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel. Qual era o assunto? Guerra. A guerra, haveria uma guerra, cujo nome era chamado Beltesazar, e o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias Daniel estava pranteando por 3 semanas inteira, e não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até que se completassem 3 semanas. Então Daniel, ele teve uma atitude a partir do momento que Deus revelou algo no coração dele. E eu quero falar 3 pontos sobre isso. Os 3 pontos que eu quero falar, o primeiro dele é um assunto verdadeiro. Quem crê que realmente está acontecendo uma guerra no reino espiritual? Foi fácil você chegar até aqui? Foi fácil alguém chegar na sua casa, te convencer que Jesus Cristo era o único caminho, a verdade e a vida? Foi fácil? Eu não sei vocês, mas para mim foi uma guerra terrível. E nós estamos iniciando algo fantástico, que é ganhar muitas pessoas para o Senhor. Não sei se alguém já foi alcançado aqui pelos Lares de Paz. Alguém já fez. Quem já fez o Lar de Paz? Olha aí, quanta gente. Maravilha. Muitas pessoas já fizeram os Lares de Paz. Muitas pessoas foram alcançadas pelos Lares de Paz. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer um Lar de Paz, vamos convocar o povo a fazer um Lar de Paz, a maioria das pessoas pensa assim: ah não, a igreja está inventando mais uma coisa para que a igreja cresça e não tem nada para mim nesse negócio. Eu não sei você, que é bem santo, mas eu que era estragadinho pensei isso várias vezes. Era, né? Hoje eu não sou mais. Mas era bem estragadinho. Hoje nós estamos, né? 50%, né, amor? Estamos tentando melhorar. Mas quando eu era bem estragadinho, eu pensava assim: puxa vida, a igreja está movimentando mais negócio. É que nem as ofertas. Muitas vezes eu criticava a minha esposa. Você vai dar dinheiro para pastor, você vai ofertar na igreja, você não sei o quê. E eu criticando as coisas que ela fazia. Mas Deus, ele trabalha de formas que nós não entendemos. Eu criticava o dízimo, eu criticava a oferta, e ela era fiel. E Deus quis dar um tapinha na minha cara e prosperou no meu trabalho. Prosperou na minha vida financeira como profissional. Eu de um salário passei a ganhar vários salários. E começou a prosperar na minha vida até o ponto de eu me constranger de tal forma de chegar para ela e dizer assim: eu vou dizimar então. Porque Deus tem sido fiel na minha vida. Então Deus acaba nos constrangendo em várias situações. E uma delas é: nós precisamos entender o assunto, nós precisamos saber qual é o assunto, e é exatamente o que Daniel fala aqui. Um assunto foi revelado. O assunto era verdadeiro. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ir até as pessoas, conquistar as pessoas, pregar o evangelho de Deus às pessoas. Mas isso vai favorecer somente a igreja? Não, de forma nenhuma. Nós temos aqui o jejum como unidade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E João 17:17 fala para nós que ela é a verdade. A palavra é a verdade. E toda vez que ela nos chama, nos convoca como povo de Deus, nós precisamos reverenciar isso. Nós precisamos, porque nós fomos alcançados por essa palavra. Talvez hoje muitas pessoas aqui no nosso meio usufruam de benefícios que só foram alcançados depois que se converteram. Amém. Eu sou próspero hoje porque eu conheci Jesus, porque antes vivia era miséria. Verdade. Eu vivia, onde eu vivia, o que eu fazia era miserável. A gente fazia coisas que desagradavam o coração de Deus. E aqui no assunto verdadeiro que Deus coloca no coração de Daniel, era aquela guerra. A guerra era iminente, iria acontecer. A palavra diz aqui que ela estava longe, mas iria acontecer. Tinha um prazo para acontecer. E nós vamos ter um prazo para o início dos lares de paz. Mas o que isso favorece na sua vida? A palavra de Deus fala que quando nós somos chamados e convocados, nós somos unidos pelo amor do Senhor. Nós somos unidos, nós somos convocados em unidade para exercer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse chamado, que é atrair a vida das pessoas, atrair as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Ela também fala que nós estamos unidos como o corpo de Cristo. É muito bom você estar na igreja, mas ser corpo é muito melhor. Ser corpo é muito melhor. Quando você encontra um irmão que você gosta na igreja, você não vai lá, abraça: ô, irmão, quanto tempo que eu não te vejo. E você recebe da mesma forma, aquele abraço, aquele carinho. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós somos verdadeiros irmãos pela palavra de Deus. Nós fomos adotados pelo Abba Pai, nós fomos adotados pelo Senhor, nós fomos adotados como filhos do nosso Deus. Então nós se tornamos corpo de Cristo. A outra situação é a expansão precisa realmente de um empenho das nossas vidas. Nós falamos esse ano que é o ano da expansão. Eu sei que ali está a expansão com S, mas eu vou corrigir quando chegar em casa. Mas para o ano da expansão, nós precisamos de empenho. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos realmente ser unidos como um corpo. E quando eu não entendo que Deus precisa usar a minha vida. Eu estou fora desse corpo. Se eu chegar para o Maurício aqui e perguntar para ele: Maurício, qual o restaurante da cidade que você me indica? Lógico, ele vai dizer assim: Alex, eu fui lá no restaurante tal. Pensa uma carne que tem lá. Pensa não sei o quê. Porque foi bom para ele. Talvez eu vou lá, vou experimentar essa carne. Talvez eu vou não gostar tanto da carne, mas vou gostar mais do arroz. Mas o que agradou ele, ele quer que agrade a minha vida. Deus tem sido bom com você? Será que ele pode ser bom com outras pessoas que não conhecem ele ainda? Ele vai usar a tua vida, ele vai usar a minha vida para essa grande obra. A palavra também nos indica ali, nos direciona que todos nós passamos por adversidades. Todos nós temos adversidades. Mas nós sabemos que o nosso rei venceu o mundo. O nosso Senhor venceu o mundo. Mas ele venceu só porque ele era Jesus? É Jesus? Ele venceu só porque ele é Jesus? Porque a Bíblia nos fala que ele veio como carne e osso, como eu e você. Ele venceu o mundo porque ele teve atitudes que levaram ele a conquistar o mundo. Ele precisou vir em carne, ele precisou vir como homem, como eu e você, para passar as mesmas aflições que eu e você passamos, para que ele pudesse chegar vitorioso no final. Isso nos mostra que ele pôde, ele fez, e a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Quem crê dessa forma? Próximo ponto, irmão, pode passar para mim, por gentileza. A Bíblia nos diz aqui no capítulo 1 ainda, mas na parte B do versículo, que ele teve um entendimento da visão. O entendimento da visão nada mais é do que nós estamos fazendo aqui, direcionando a igreja como um povo, como um corpo. Talvez se eu falasse aqui, ó, vamos fazer um jejum. Todo mundo vai para casa e faz um jejum. Legal. Por quê? Legal, vou fazer um jejum. Perder um meio quilo, pelo menos, né? Eu faço jejum, perco 100 gramas. Subo na balança, parece que eu estou com um quilo a mais, mas tudo bem. Mas seria somente uma dieta. Nós precisamos de direcionamento. O primeiro ponto ali que eu falei foi assunto verdadeiro. É um assunto verdadeiro. Algo que nós, como corpo de Cristo, precisamos estar antenados. Precisamos estar preparados. Precisamos estar como um só corpo. Mas você precisa também ter entendimento que isso não é somente para alguns. Isso é para todos. A Bíblia nos fala em Jó 42, no livro de Jó 42:10, que Jó prosperou quando orou pelos seus amigos. Jó não prosperou em todo o livro dele enquanto ele estava passando pelas adversidades. Ele só prosperou quando ele se fortaleceu e orou pelos seus amigos. Ele precisou ter entendimento da visão. O entendimento da visão traz para nós hoje que eu e você só vamos alcançar as nossas petições quando a gente se pôr no coração que nós precisamos entrar na brecha pelas outras pessoas. As bênçãos de Deus vão vir para nossas vidas de uma forma mais suave. Quando nós oramos pelas outras pessoas, nós agradamos o coração de Deus e Deus abre as janelas do céu e derrama sem medida sobre nossas vidas. São entendimentos que nós precisamos ter como corpo de Cristo. É fácil dizer para você aqui, ah, dá uma oferta. Dá uma oferta para quê? Por quê? A oferta precisa ser no teu coração direcionada. É algo que a igreja precisa, é algo que a igreja vai se manter, é algo que a palavra nos diz que a sua casa, a igreja de Deus, é mantida com as ofertas do seu povo, com o dízimo do seu povo, para que não falte mantimento na minha casa, é o que a palavra diz. Então ela nos direciona a alguma coisa, mas ela também diz, para que se prenda o devorador na sua vida. É isso. Nós precisamos sempre ser direcionados pelo que a palavra vai nos dizer. E a palavra diz para nós aqui que o jejum e oração obedece aos direcionamentos de Deus por trás de e traz benefícios além do que imaginamos. Às vezes você está orando pela vida do Adriano ali. O Adriano vai ser alcançado? Vai. Mas as suas petições serão atendidas pelo Senhor. Qual é o direcionamento hoje da igreja como um corpo? Lares de paz. Lares de paz. Mas você não tem uma petição? João, você não quer pedir nada para Deus? Nós estamos aqui com o nosso Senhor, o Rei, o Poderoso, conquistou todas as batalhas, o que está sentado no trono lá no alto, e nós vamos dizer assim, Senhor, nós queremos só uma coisa. Não, nós vamos chegar na presença do Rei. Senhor, já que eu estou falando dos lares de paz, atenta essa situaçãozinha aqui para mim. Quem que não faria isso? Eu faria. Não, mas eu preciso direcionar minha oração. Não, você precisa entender que você está se preparando para entrar na sala do trono. O jejum e a oração faz isso. Ele abre as portas da sala do trono. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mas não é só o cativeiro. O que que a Bíblia fala também sobre Jó? Ele devolveu em dobro tudo aquilo que o diabo tinha roubado. Talvez você está esperando aí alguma bênção. Talvez é na saúde, talvez é no trabalho, aquela promoção, talvez é financeira, talvez você está precisando de uma cura hoje. E Deus está te dando oportunidades. Essa é a oportunidade. Chegar na presença de Deus, buscar algo específico, como um corpo de Cristo. E o terceiro ponto é, a partir da hora que nós atendemos todas essas situações, a partir da hora que nós temos entendimento, o assunto, entendemos que o assunto é verdadeiro, temos entendimento da visão e passamos a fazer, a nossa oração é ouvida. Quem crê que a sua oração pode ser ouvida? A palavra é muito clara em nos mostrar que Esther, quando clamou o povo, o rei permitiu que ela entrasse na presença dele, e um povo, uma geração, uma linhagem foi salva naquele dia, porque o povo se arrependeu, porque o povo se prostrou, o povo se humilhou na presença de Deus. Eu não sei, cada um aqui tem uma necessidade, cada um tem uma petição, mas a partir do momento que você entende que a palavra de Deus é verdadeira, que nos clama, que nos chama, que atrai para que um propósito seja levantado como um povo, como uma unidade, é porque Deus quer atender as orações do povo. Coincidentemente, nós teremos no final do jejum, dos 21 dias, nós teremos a semana de santificação. Eu não sei vocês, mas eu já atingi metas, eu já alcancei várias bênçãos na semana de santificação. Mas por que que a semana de santificação vai ser tão importante nas nossas vidas, depois desse jejum de 21 dias? O coração do povo estará quebrantado, as portas dos céus estarão abertas, a presença do Senhor será real no meio do teu povo, o acesso ao trono será muito maior do que em dias comuns. Será uma solene ao Senhor. Então, que nós possamos entender que o Senhor quer nos ouvir, Ele quer nos atender por completo. Basta nós termos passos até a direção dEle. Basta nós ter preparação para chegar na presença do Rei. Se hoje algum de vocês aqui fosse chamado para ir na presença do presidente. Ah, eu não gosto do presidente. Pois é, eu também não gosto. Mas se você fosse chamado, estão te chamando, Maurício, estão te chamando para ir lá na sala do presidente. Fala para o presidente que eu não vou. Anderson, você falaria isso? Mesmo não gostando do presidente, né? Porque é o presidente. É o presidente. Como é alguém, talvez alguém, nós temos alguém aqui que gosta dele, mas enfim, não é a questão. É a questão é o presidente te chamando. Agora imagina uma convocação solene do rei. Uma convocação solene do Senhor dos Senhores. É isso que nós estamos fazendo. É isso o intuito desses 21 dias. Se prepare. Tire um tempo de oração. Busque ao Senhor. Gente, você não vai morrer de fome, não. Alguns estão até precisando, né, irmão? Estou falando por mim, né? Olhei para ele, foi sem querer, totalmente, né? Inocente. São 21 dias que você vai se apresentar com um sacrifício na presença do Senhor. Então, coloca no teu coração, o Senhor está te chamando, está te convocando para essa grande obra. Fique em pé, vamos orar, como corpo. Eu não sei, talvez você tenha uma oração especial hoje. Você pode orar na tua cadeira, mas você pode começar a semana dando um passo de fé. Vem aqui na frente, vamos orar como um corpo. Não precisa você ficar no seu banco para que você atinja a oração, que você atinja o objetivo que você quer. Você pode dar passos de fé. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar como um corpo. A banda vai tocar, nós vamos ter um momentinho de oração. Aqueles que quiserem, permanecem no banco, sem problema nenhum. Mas nós vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá oportunidades. Oportunidades, Senhor, de dar passos de fé em Tua direção. Nós, como humanos, como imperfeitos, o Senhor nos permite chegar à Tua presença. Sabendo que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Sabendo que um dia estaremos ceando com o Senhor naquela mesa preparada e posta ao nosso favor. O Senhor tem nos permitido, Senhor, a cada dia nos arrepender dos nossos pecados. Mas nessa semana, Senhor, nós queremos ser muito específicos. Nesses 21 dias de jejum e oração, o Senhor esteja nos preparando para atrair muitas pessoas através dos nossos testemunhos para a Tua presença. Pai, não importa outro nosso lugar, nos permite ser, Senhor, embaixadores da Tua Palavra. Nos permite, Senhor, ser homens e mulheres que vão atrair pessoas para a Tua obra. Pai, nos permite, Senhor, alcançar muitas almas para o Senhor. Mas também, Pai, já que estaremos na Tua presença, cura aqueles que precisam de cura, Pai. Aqueles que precisam de um trabalho estão aqui, Senhor, clamando pelo Teu nome. Deus, aquele que tem um problema na justiça, Senhor, alcança cada um dele. Aquela mãe, Senhor, que clama por um filho, Pai. Oh, Deus, nós sabemos, Senhor, que as nossas petições serão alcançadas, Senhor. O objetivo será alcançado, mas nós temos muitas coisas que ainda precisamos para acalmar o nosso coração. E cada irmão está aqui, Senhor, dê um passo de fé, está na Tua presença, Pai. Atende a petição do coração de cada um. Nos fortalece nesses 21 dias, Senhor. A Tua palavra fala que os Teus anjos, Senhor, foram liberados lá no versículo 12. Foi liberados com a bênção de Daniel, no primeiro dia, Senhor. Mas o Senhor sabia da fidelidade do coração de Daniel. Libera sobre as nossas vidas no primeiro dia de oração aquilo que nós necessitamos. E nós estaremos, Senhor, propostos até o final dos 21 dias na Tua presença. Que os teus anjos agora estejam sendo liberados com a bênção de cada um. Que os teus anjos agora estejam sendo liberados com a bênção daquele que está necessitado. Com a cura daquele que precisa. Com a libertação, Senhor. Hoje seja um dia de milagre na vida de cada um aqui. Mas que nós possamos estar firmes no propósito. No propósito como unidade, como igreja do Senhor. E que nós possamos aqui, 21 dias, estar na tua presença. Adorando. Dando testemunho daquilo que nós temos certeza que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Daquilo que nós já sabemos que já no reino espiritual foi liberado em nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pensamos. Mas também é poderoso para fazer aquilo que nem desceu ao nosso coração ainda. A palavra de Deus nos fala que o Senhor já liberou, e aqueles que creem, aqueles que recebem essa bênção do Senhor, aplauda Ele, com muita alegria, com gratidão no coração, sabendo que já recebeu algo da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai que atende seus filhos. Obrigado por estar no nosso meio, amém? Que todos tenham uma semana de vitória, uma semana de sucesso, que a tua bênção, que já está aqui, seja algo para edificar a sua vida. Fique firme no propósito, e estaremos unidos como igreja, como irmãos, amém? Vamos dar o nosso grito de vitória?